Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala África Voa. Aqui é a Dani Steski. Hoje temos o prazer de receber Alexandre Sérgio Manganda, um empreendedor angolano e autor do livro A Pobreza em Angola. Como superar a pedra dolorosa no sapato dos angolanos? Alexandre, fundador e CEO da empresa Field Right, é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Ciências da Comunicação pela SISUSC, ambos no Brasil. Ele também possui um mestrado em Economia Aplicada pela ETH Zurich, na Suíça, além de MBAs em Gestão de Projetos e Inovação Estratégica, e um doutorado em administração. Seu livro aborda questões críticas sobre a pobreza em Angola, oferecendo uma análise aprofundada e perspectivas para soluções viáveis. Alexandre, obrigado por se juntar a nós hoje.
Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite.
Olha, estou muito feliz que você está aqui de volta no Fala África e vamos logo a isso. Como você sugere que a dependência de Angola nas indústrias de petróleo e diamantes contribuiu para a armadilha da pobreza? E quais setores econômicos alternativos você propõe para diversificar e fortalecer a economia?
A dependência excessiva de Angola nas indústrias de petróleo e diamante tem criado a grande vulnerabilidade econômica. E essa dependência tem contribuído para a armadilha da pobreza. Portanto, para que a Angola possa sair dessa dependência e investindo também em outros setores, é necessário que o Estado angolano, né, diversificar a economia, né, investindo de forma pesada, de forma intensiva nos setores de turismo, agricultura, saúde, infraestrutura, tecnologia, etc. Porque esses setores podem ser estratégicos e eficazes para fortalecer a economia angolana e também reduziria a pobreza e a dependência dos setores petrolífero e diamantífero.
E eu gostaria de fazer um paralelo aí com a administração atual. Como você vê a diversificação, né, da economia angolana durante o governo de João Lourenço?
Portanto, apesar de o Estado em si ter se comprometido em diversificar a economia, mas as soluções nem têm sido avançadas de uma forma eficaz para atender essa solução realmente que nos assola, né? Porque não existe ainda um plano, na minha ótica, um plano de desenvolvimento socioeconômico no curto prazo, no médio e no longo prazo. Porque se existisse, talvez o Estado poderia se comprometer. Né? Durante toda a gestão, né, do novo atual presidente, a gente tem visto isso nos debates, entre outros, no próprio parlamento em si, a debater sobre essa solução, mas essa solução não tem sido solucionada da melhor forma, né? Porque até agora não existe ainda a forma em si. A gente continua dependendo do setor petrolífero e diamantífero em si. Mas eu acho que o Estado precisa rever essa situação, porque é uma situação urgente, porque se nós olharmos a dependência total, e em outros muitos países, e em outros livros tem dito a maldição do petróleo, como o livro do Michel Roux fala sobre isso, né? Isso tem levado o país já ruína em si. Então, se um Estado angolano conseguir traçar um plano que seja estratégico, aí nós conseguiremos fazer situações acontecerem, né? A situação de podemos criar o plano, de poder diversificar a economia, de podemos investir de forma mais intensiva no setor do turismo e agricultura, né? A gente vê que muitos outros países que têm investido na agricultura têm saído totalmente da armadilha da pobreza, e o Brasil é um país exemplar disso.
Você mencionou aí a questão da agricultura, turismo, e isso me lembra do investimento em infraestrutura, né? Não tem como expandir, desenvolver sem esse investimento. Essa questão da infraestrutura, você acha que isso tá sendo levado a sério?
Na minha opinião, é que precisa mais se levar de forma séria, sim, porque quando nós falamos do turismo, o turismo que realmente é feito em Angola é o turismo empresarial, não o turismo de lazer. Então, quando nós falamos do turismo, estamos a falar de forma mais ampla, né? Investiu, por exemplo, também eu gosto de pegar os países de exemplar, como a Espanha e o próprio Brasil, a gente olharmos no sul do Brasil, que é o estado de Santa Catarina, enquanto que ele realmente arrecada anualmente, né, com o turismo em si. E o país, como Espanha, tem arrecadado anualmente com o turismo. Então, se nós investirmos de forma intensa em infraestrutura, realmente atraímos pessoas, né, de outros países a poder vir passar férias, entre outros mecanismos, né? É necessário, né? Se cria mecanismos, porque, normalmente, quando a gente fala de infraestrutura, não estamos a falar somente de extinções também, a reabilitação da estrada que possa facilitar a locomoção dessas pessoas que realmente vão querer visitar, por exemplo, os parques turísticos, zonas realmente que sejam importantes para essas pessoas visitarem. Então, o Estado precisa levar de forma séria isso, né? Porque é algo desafiador, né? É algo desafiador, mas o Estado tem feito esforço na reconstrução em si, mas é um esforço ainda muito tímido, né? Uma situação ética, né? Muito tímido, mas precisa se comprometer mais em termos de requalificação, em termos de reconstrução total nas nossas infraestruturas no nosso país.
Uhum. E Alexandre, o nosso tempo está voando aqui e a Voz da América em Português quer saber, com sua extensa formação acadêmica e experiência empresarial, como você integrou essas diferentes perspectivas no livro e de que forma elas influenciaram suas propostas para superar a pobreza em Angola?
Primeiramente, essa experiência acadêmica e empresarial trouxe insights, né, de poder e como analisar essas perspectivas, de entrelaçar as propostas que sejam factíveis para superar uma vida da pobreza. Primeiramente, é uma condição ética, né, como angolano só em si, de que forma que eu poderia contribuir, né, para a solução do mesmo. Né? Então, fiz essa combinação e essa oportunidade de analisar esses insights, de olhar outros países em si, como o Brasil, né? O Brasil tem sido um país exemplar para mim, porque eu vivencio essa realidade, continuo a analisar esses fatos, e esses fatos que analisado no país brasileiro, como outros países em si, tem dado uma sustentação para poder contribuir de forma significativa, né, para o meu país. E é a mesma coisa, realmente, que eu trago esse livro como uma solução para isso, né? Muitos outros fatos, né? Porque a gente sabe que a pobreza que realmente assola Angola é uma pobreza multidimensional, que precisa de soluções. Se o Estado não tem encontrado soluções, nós podemos, como cidadão, né, se comprometemos de levar soluções factíveis para solucionar esse mesmo problema.
E assim, chegamos ao fim de mais um Fala África Voa. Foi um privilégio ter Alexandre Sérgio Manganda conosco hoje, compartilhando não apenas o conteúdo do seu livro, A Pobreza em Angola, Como Superar a Pedra Dolorosa no Sapato dos Angolanos, mas também sua visão única, formada pela combinação de uma sólida educação acadêmica e experiência prática no mundo dos negócios. Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa.
Muito obrigado mais uma vez, Dan, pelo convite.
E aqui é a Dani Steski, desejando a todos um excelente dia e até a próxima.